direito, porque no dia 24 de abril, semana passada, a justiça autorizou transfusão de sangue recém-nascido de família de testemunha de Jeová, tá? Na Santa Casa, em São Paulo, e que estava em estado grave. E a gente conversa com ele sobre esse assunto também. Entrevista. Doutor Alci, até onde o Estado, né, pode interferir nas decisões religiosas da família? Foi
Neide,
o caso,
né? Neide, isso é algo muito interessante. A nossa Constituição fala que cada um tem o direito de professar, né, tem a liberdade de acreditar naquilo que quer, naquilo que deseja, o que faz do Brasil chamado país laico. Nós não temos uma obrigação, uma religião oficial. Desta forma, Neide, cada um que está aqui no estúdio agora, nesse momento, pode acreditar em algo diferente ou até não acreditar e conviver com plena harmonia. O que que acontece? Algumas religiões têm alguns dogmas, alguns conceitos que são um pouco mais, vamos dizer assim, conservadores, talvez o termo seja esse, do que outros. E a bola da vez foi a Testemunha de Jeová, que volta e meia vão para a imprensa com problemas assim. O que que acontece? É sabido que, dentre outras coisas, eles não recebem o sangue. Eles têm um conceito na fé deles que o sangue revela uma impureza, e aquele que recebe sangue ou que ingere sangue torna-se impuro. E essa criança de 11 dias de vida estava internada na Santa Casa, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e a equipe médica queria fazer a transfusão de sangue, mas a família não aceitava. A família, inclusive, fez um documento reconhecendo todo o risco da criança não receber a doação, a transfusão de sangue. E, por fim, o hospital ajuizou uma ação contra a família, pedindo que o juiz determine que a criança receba o sangue. E aí fica um questionamento bem relevante.
E a criança recebeu e passa bem.
É, até onde nós soubemos pelas notícias, a criança está bem. Mas aí vem um conceito, né, Neide? E essa criança, no futuro, né, ela vai permanecer na fé, não vai permanecer na fé? Até onde o Estado pode intervir dentro de um assunto que é de família? Porque, querendo ou não, quando o juiz sentenciou determinando que a criança receba sangue, ele está ferindo toda a estrutura religiosa que aquela família professa. Então, há uma quebra. Apesar de na sentença o juiz falar que ele deve, que ele está respeitando a liberdade religiosa e o direito de crença, ele vai contra aquilo que aquela família acredita.
Mas subentendeu-se que primeiro a vida, né? Para a justiça.
É, Neide, é uma coisa muito curiosa essa avaliação que está sendo feita. Por quê? Primeiro a vida para quem? Eu vou ter vida sem essa dignidade da minha fé? Se para mim eu acredito num pós-vida, se eu acredito numa nova vida fora daqui, e a pessoa, quando me obriga a receber sangue, eu deixo de ter essa promessa do que eu acredito, eu não estou também quebrando toda a dignidade da vida da pessoa? Como essa pessoa vai viver daqui para frente? Como é que essa família vai viver daqui para frente? São coisas assim que hoje, quando o Estado se manifesta proibindo ou permitindo que se faça algo contra a vontade da família, você deve pensar assim, vamos lá, e outros fatores do dia a dia, o Estado também vai ter direito de intervir nisto? Até que ponto?
Qual foi o suporte que o juiz teve para poder emitir e fazer com que fosse feita a transmissão de sangue?
A transfusão
de sangue.
Ele usou a ideia que se apresentou, né, do direito à vida ser mais relevante do que o direito à fé. Mas aí alguém vai perguntar, e vai existir fé sem vida? Porque você fere diretamente a vida daquela família. A gente não sabe hoje, né, a gente não tem notícia como essa família está emocionalmente se relacionando com essa criança. Porque o que eu percebo, Neide, é que o Estado hoje, e a sociedade como um todo, ela vive migrando. Ora nós queremos que o Estado interfira na vida da família, ora nós não queremos. Exemplo, a lei da palmada. Olha como também dividiu. E eu estou saindo agora da religião e passando para uma outra legislação. Então, quando você proíbe os pais de corrigir os seus filhos, muitos pais acharam bacana, outros pais acharam que não. Só que o grande problema é que está envolvendo a fé. E quando você envolve fé, a decisão do juiz claramente afeta a fé daquela família. Isso aí é indiscutível. Não tem como você dizer assim, ah, mas eu penso. Mas quem tem que pensar é a família. Até onde a família vai ter o direito de escolher o que vai fazer, no que acreditar, como se comportar? Esse é o grande problema. O Barroso, que hoje ele é ministro do STF, numa manifestação de um caso parecido, ele questiona que não existe vida sem dignidade. Não existe vida sem dignidade. Então, qualquer circunstância que a pessoa esteja que não tenha dignidade, ela não tem vida. Então, é uma reflexão que a sociedade precisa fazer para, de fato, identificarmos. Não foi uma posição forte do Estado em mexer com a fé, que é livre, não é? As pessoas têm direito a não ter fé, a pessoa tem direito a sacrificar animais em virtude da fé, as pessoas têm direito de fazer oferendas, né? De apresentar oferendas aos seus orixás, às suas entidades. Outros têm direito de professar a sua liberdade como espiritualista, como espírita. E por que nós vamos questionar determinados pontos de determinadas religiões? Né? E quando o Estado se revoltar agora aí, querer interferir ainda mais? Então a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda. Infelizmente, seria interessante até ouvir o que é que a igreja, o que é que o testemunho de Jeová se posiciona quanto a isto. Tá? A comunidade precisa se manifestar, se posicionar. Por quê? Porque, infelizmente, muitos que decidem, Neide, não decidem com base unicamente em princípios, em leis. Define conforme o que pensa sobre a religião. E esse é um grave problema. Então eu não posso decidir algo sobre você, Neide, quando eu penso a sua religião, para mim não existe. É uma seita, é algo demoníaco e etc e tal. Eu preciso olhar você como um ente independente que tem direito de acreditar naquilo que você quer. Ou até de não acreditar.
A família pode entrar contra o Estado, no caso a decisão aí do juiz?
Agora já perdeu o objeto, né, Neide? Só teria agora direito a uma indenização contra o hospital, na realidade, que foi o hospital que propôs a ação. Mas perceba, isso não vai reparar o sentimento de fé que aquelas pessoas têm. Eu converso muito com os alunos no dia a dia que, por exemplo, um outro dia um personagem de uma igreja protestante chutou uma santa na TV. Tá? Outras pessoas dão marteladas nos objetos que são sagrados para algumas denominações. Observa, Neide, quando eu tolero esse comportamento, eu estou ofendendo diretamente a fé daquela pessoa e de toda a comunidade que tem a mesma fé. Porque quando o juiz toma uma posição dessa criança, ele não ofendeu apenas a família, mas toda a comunidade dos testemunhos de Jeová que se tem aqui no Brasil. Então, para qualquer religião que você venha a ter uma manifestação, um posicionamento, você precisa compreender que aquilo tem um valor. Então, para quem é católico, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São José e por aí vai, eu preciso respeitar. Eu não preciso acreditar, mas eu preciso respeitar. E quando eu tomar uma decisão, recebendo ou negando algo, eu tenho que me basear não na fé que eu tenho, mas compreender a fé que a pessoa tem. Um exemplo, Neide. Quantos evangélicos têm que não vestem saias? As moças não vestem saia, ou não vestem calça, desculpa.
Não cortam o cabelo.
Não cortam o cabelo. Você já imaginou eu, numa escola, numa faculdade, em qualquer estabelecimento, no meu comércio, eu obrigar as pessoas a vestir calça, eu obrigar as pessoas a cortar o cabelo, obrigar as pessoas a fazer determinadas coisas que ofendem diretamente a fé? Então, se eu tenho a liberdade de crer, eu quero crer no que eu quero e eu tenho que respeitar aquilo que você acredita.
Como fica a lei diante disso, se a lei ela existe e se foi constituída para que se nivelasse, tá, direitos e deveres do cidadão?
Justamente, aí é que está. O fundamento utilizado pelo juiz de que o direito à vida estaria superior ao direito à fé, eu acredito que ele foi utilizado de uma forma muito superficial. Ele poderia ter aprofundado muito mais, e se ele aprofundasse, ele veria que há um embate muito grande. Porque as coisas que têm valor para você, Neide, não necessariamente têm valor para mim.
Com certeza.
E fé é um valor que você tem. Então eu não posso decidir sobre a sua fé com o meu valor. E é isso que aconteceu.
Mas ele decidiu, entendeu? Sobre a vida.
Sim, mas ele usou o valor dele. Esse é um problema. Pensa bem, quando nós vamos tomar uma decisão, um magistrado toma uma decisão, num caso que é só lei, por exemplo, houve um homicídio, houve um roubo, é muito simples você submeter o fato à norma e aplicar. Agora, quando você está envolvendo valores e valores subjetivos, é necessário fazer um aprofundamento, porque um valor para uma pessoa não é o mesmo para outra. Tem casais que brigam num divórcio por um cachorro, que para mim não tem valor. Ah, para mim é só um animal, é uma coisa que vai ser substituída em qualquer momento. Mas para aquele casal tem valor. Então eu não posso olhar para esse casal e dizer assim: que bobagem esse cachorro, deixa isso para lá. Que bobagem a sua fé, deixa isso para lá. Eu não posso. seja no sábado, seja num dia santo, seja uma imagem, seja uma profissão de fé, eu não posso julgar o que o outro age, como o outro se comporta com aquilo que eu penso. Eu tenho que compreender o mundo dele, compreender aquele valor, para depois ter uma decisão com base na lei, com base na norma. Não posso decidir simplesmente com o que eu penso. Esse é um grande problema que nós temos no Brasil e que grandes juristas criticam. É você decidir conforme o que você pensa, conforme a sua consciência, conforme o que você acredita de vida. E não é para isso que nós temos juízes. Nós temos o juiz como uma figura que vai se debruçar sobre o problema, que deveria estudar, se aprofundar, compreender até filosoficamente a coisa, para depois decidir. Porque algumas coisas nós chamamos que são casos fáceis. É um homicídio, é uma colisão de veículo, é um direito trabalhista. Mas tem outras coisas, Neide, que tem um valor subjetivo muito grande.
Mas quando se estuda o direito, não se estuda de fato para cumprir a lei?
Também, Neide. Mas nós trabalhamos uma ideia de que a lei somente não basta. O positivismo já está superado. E nós temos um marco da superação do positivismo na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matava as pessoas subsidiado pela lei. Então, quando o Hitler pegava um rifle e atirava em um judeu que colocava numa câmara de gás, tudo aquilo estava legalizado, era direito. Era direito. Então, o positivismo hoje, ele recua um pouco para que a moral, para que outros valores se adentrem, para que ele tenha uma aplicação mais completa. Porque somente pela norma da lei, pelo que está escrito na lei, nem sempre nós conseguimos o melhor para o indivíduo.
Para você que é mestre, professor da UNIFG, né? Esses alunos, eles estão sendo preparados já com essa nova concepção?
Nós temos buscado, Neide, trabalhar isso no aluno. A UNIFG tem trabalhado muito a parte filosófica, muita parte ética, muita parte reflexiva, para que eles compreendam que a norma por si só não diz muita coisa. Que existem coisas que você consegue resolver com a norma, mas existem coisas que você precisa buscar filosofia, sociologia, buscar a compreensão da religião, na medicina, para que você consiga compreender como um todo. Não basta dizer assim, aqui está o direito. A vida é protegida, sim, mas não é só a vida que é protegida. É protegido o emprego, é protegido a sexualidade, é protegido a fé. Tudo é protegido pela Constituição. Então eu preciso ponderar, eu preciso identificar uma forma para mensurar o que vale mais, mas não dentro do que eu penso. Porque perceba, Neide, a sua visão sobre o mundo espiritual não pode prevalecer sobre a minha. Então eu tenho uma visão do mundo espiritual, acredito ou não acredito, você tem a sua. E se você está decidindo sobre algo espiritual, você não pode vir com o seu conceito. Já imaginou, por exemplo, um juiz que seja kardecista, ele acredita nessa comunicação. Então ele recebe a comunicação de algum desencarnado e aplica a norma dizendo, eu vou absolver porque eu tenho uma prova aqui que a pessoa não cometeu delito. A sociedade como inteira ia se revoltar.
Houve um caso assim no Brasil.
Sim, houve um caso assim, mas a manifestação foi tão grande que só houve um caso.
Houve um caso assim no Brasil.
Entendeu? Que só houve um caso. Mas perceba, Neide, sabe o que é isto? Aí a gente reclama quando o juiz usou e a gente não ficou satisfeito com o que ele fez. Aí todo mundo reclamou. Mas como as pessoas não dão muita importância para determinadas denominações, né, critica, chama de seita, picha a imagem de determinadas religiões, a gente acaba apoiando tais comportamentos. Então, olha como é diferente, né? Quando o juiz decidiu, com base na doutrina kardecista, a absolvição de um indivíduo por um homicídio, né, a população inteira ficou pasmada, mas a comunidade espírita compreendeu aquilo. Por quê? Porque eles estão dentro daquela realidade, estão dentro daquele ambiente. Então, para eles faz sentido. Talvez para outras pessoas não fará. Então, essa é a dificuldade. Eu preciso tomar decisões em casos difíceis e eu preciso me debruçar com muito mais cuidado, porque a lei não é suficiente.
Ou seja, está todo mundo certo. Resumindo, está todo mundo certo. Cada um no seu quadrado, como diz a música.
Mas eu penso
aí.
Assim, Neide. A regra que eu penso é assim, ó. Quando eu falo em religião, eu preciso avaliar o quanto a minha religião interfere na sociedade. O quanto aquilo vai afetar a sua vida. Então, se a minha religião, seja ela qual for, se a minha religião é para eu raspar o cabelo e sair cantando na rua, como eu tenho em Salvador algumas religiões assim, em outras cidades, deixe. Não estou atrapalhando ninguém.
Ou seja, cada um no seu quadrado.
Pois é. Agora, nós nos incomodamos pelo que o outro acredita. E queremos mudar o que o outro acredita. Então eu penso sempre, né? Essa semana eu conversei com um colega meu assim. Eu fiz um procedimento jurídico para ele, e ele é capaz de ele estar nos ouvindo, e ele ficou surpreso porque ele sabe que eu não acredito naquilo que eu fiz para ele.
Sim, mas...
Mas eu falei, eu sou profissional e você é meu amigo, estou fazendo para você.
Não é para mim.
Não é para mim. Então assim, eu consigo separar muito bem aquilo que eu acredito daquela minha vida profissional.
Com certeza.
Tá bom?
Tá show.
E aí fica a recomendação para os ouvintes que consigam aí trabalhar isso na cabeça, fazer mais reflexões, ter muito cuidado quando se fala em privar uma denominação de fazer algo. Alguns não gostam de sacrifício de animais. Eu não gosto por sacrificar o animal. Mas aí eu não como animal também. Quem fala aqui do sacrifício de animais e come um churrasquinho, uma picanha, não pode reclamar do sacrifício dos animais. Porque alguém morreu para você estar comendo a picanha. Então, se é sacrifício por sacrifício, tá todo mundo igual, né?
Deice chega salivando, né? Falando em picanha.
Uma hora dessa, né?
Uma hora dessa. Ó, o Fabrício Neves tá mandando abraço para você nos assistindo aí na live.
Um
tá?
Grande abraço, Fabrício. Um grande abraço para você, ouvinte nosso. E semana que vem estamos aqui juntos novamente com fé em Deus.
Com certeza. A gente agradece a sua participação. Vai bonito pra onde assim?
Pra casa agora.